Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 24. Enquanto se davam estas ocorrências, a magna questão da criação da Vila do Recife não adiantava uma polegada nos conselhos de Dom Bastião. Marcar a arma era a manobra favorita do novo Fábio, que dissipava o tempo em marchas e contramarchas, deixando-se no meio de suas irresoluções governar pelos acontecimentos, em vez de os governar, como devem e costumam os homens superiores. Tinha Sebastião de Castro acenado aos nobres de Olinda com atelação nos cumprimento da carta régia que mandara criar a vila, e dessa política de inércia contou ele tirar dois proveitos. O de engodar os pernambucanos, arrefecendo-lhes os assomos de revolta, e o de trazer pelo cabresto aos mascates, que o acumulariam de bajulações, para terem no a favor. Ordenava a carta régia 19 de novembro de 1709 que o governador da capitania com o ouvidor geral fizessem o termo que entendessem podia caber ao distrito da vila. Essa intervenção do magistrado era um freio salutar que o rei pusera ao arbítrio de Sebastião de Castro. Este, porém, achou jeito de iludi-lo, como fazem modernamente os reis constitucionais com os parlamentos, que se não deixam corromper de rosto alegre pelas tetéias e boas propinas. Manda-nos passear como importuno. Assim o fez Dom Sebastião com o ouvidor, como veremos o decurso dos acontecimentos. Servia então o cargo de ouvidor-geral da capitania de Pernambuco, o doutor José Inácio de Aroche, que os de Olinda encareciam por honradíssimo, de ânimo reto e muito imparcial, mas não vem fora de sazão advertir que o magistrado foi feacérrimo sequaz dos pernambucanos. Era o doutor Aroche sujeito meão seco e teso de porte. Os ossos repuxavam e a pele encarquilhada, porque desde moço que a inveja o mirrava. Não perdia ocasião de engramponar-se na sua integridade e longa prática, o que não o impedia de render-se às próprias paixões. Não atendia amigos, porque não os tinha, nem os egoístas sabem a significação dessa palavra, que para eles é apenas um sinônimo de criado. Mas costumava apaixonar-se de talte nos feitos, que não era a sua consciência, senão a sua irritabilidade quem julgava. Pouco tempo depois de recebida a carta régia, chamou Sebastião de Castro a palácio o ouvidor para ouvi-lo sobre a demarcação do novo termo. Pediu o doutor Aroche tempo para meditar o assunto, e dias depois apresentou o seu parecer, opinando que se não podia dar à vila maior termo do que do Forte do Brum ou a Ponta dos Afogados. A antiga era de Olinda, que implantia quase quave do tetório da UAL Províncias, se compunha de freguesias quais três urbanas. Ora, segundo o parecer do doutor Aroche, vinha o Recife a criar-se em vila com sua única freguesia, o que não estava no espírito da carta régia, e menos no bem dos povos. Mas que se importava o ouvidor com os povos, desde que agradasse aos amigos, os quais lhe conheciam o fraco e não se cansavam de proclamá-lo magistrado integérrimo, tipo e modelo de juízes. Inteirado do parecer do ouvidor, e depois de haver meditado em todas as suas partes, fez Sebastião de Castro ao magistrado esta observação. Noto que o senhor ouvidor-geral, pela demarcação que dá ao termo, deixa apenas aos povos o Recife o direito de apanhar mariscos em só metade do rio. Nem outro alvitre seria justo, pois também os povos de Olinda, que são tão bons os povos do Recife e como eles comem mariscos, só ficam com o direito de o apanharem a outra metade do rio. O argumento era de estucha, mas Dom Sebastião tinha sempre uma avenida por onde se espacava. O rio pertence ao Recife, senhor ouvidor. Pertencerá se lhe derem, e não há de ser com o meu voto, que por ora pertence a Olinda, cujo deve ser em parte igual. Ainda não tenho juízo assententado sobre este particular, que se carece muito estudado e refletido, como objeto que toca tão de perto a pobreza. Nesta conformidade reuvezou do Sebastião de Castro ouvir a cerca da questão ao provedor da fazenda e outros ministros da capitania, porque era homem que se não desdia sem meter-se antes em uma barrela de conselho, para avar da consciência todos os escrúpulos. Opinaram os informantes que se formasse o novo temuter com as quatro freguesias do Recife, Cabo, Moribeca e Ipojuca, mas não era a porção de território e a comodidade dos povos o que mais preocupava nenhum do governador, e sim a magna questão do marisco. Parecia que, sendo o marisco objeto de tamanha importância, era de justiça, como dizia o ouvidor, reparti-lo entre a pobreza das duas vilas, mas isso que se figurava tão simples. enredava-se com mil filigranas no espírito do governador a ponto de tornar-se um inextricável labirinto ou outro nó górdio impossível de desatar. As consultas de tantos informantes consumiram os 10 meses de corridos. Para dar a última demão ao negócio, chamara Sebastião de Castro os ministros e principais a conselho para rever a matéria e assentar-se definitivamente no melhor alvitre. Mas durante esse lapso de tempo, não dormia o governador sobre o caso. Por ordem sua se lavraram as ocultas, e de noite no forte do Matos as pedras de cantaria para o novo pelourinho, de modo que, sendo preciso, se pudesse erigir a vila de um dia para outro. Naquele tempo não se criavam cidades e vilas como hoje, com uma penada, era indispensável a picota, erguida na praça conselheira, as aclamações do povo como padrão do governo da terra. Com o seu peco de ingerir em tudo, ia o governador regularmente nos passeceios da tarde ao forte do Matos examinar o andamento da obra, e a entendia com os canteiros sobre o corte das pedras. A ferramenta e outras minudências do ofício, pois foi ele um enciclopédico, quem tudo falava de cadeira e dava quinal. Esse negócio do pelourinho era um segredo que não passava do secretário Barbosa de Lima, do ajudante Negreiros, do Almotacé, além dos canteiros. Quais estavam prevenidos de que a menor indiscrição os lançaria nos subterrâneos das 5 pontas. Sucedeu, porém, que na volta da casa do Viana, a senhora Rufina, que vinha tinindo, disse para o marido: "Fique com esta que lhe digo, senhor Sinrimão, que o tal governador é um papa sorda. A verdade histórica obriga-nos, bem a nosso pesar, a retirar as palavras descabeladas da virago recifense, sem por isso deixemos de cacatar o respeito devido à memória de Dom Sebastião." O Almotacé, que nem por sombra suspeitava do epigrama feito a perna cabeluda de sua cara metade, ficou estupefato. São modos, senhola, de falar do excelentíssimo governador, o blaço de Eulen nesta capitania. Eu cá, tornou a matrona fincando o punho no quadril, não tenho papas na língua, o senhor bem sabe, nem ínguas do mais para aturar as lérias do paspalhão de seu amo. Que tão bom é um como o outro. O senhor Simão Ribas, zonzo com essa desenvoltura de língua, de que apenas damos a amostra, assentou de aplacar o fogacho que ameaçava perturbar a paz conjugal. E não achou melhor meio do que revelar à sua digna esposa o segredo do pelourinho, recomendando-lhe, porém, inviolável sigilo. Ora, Rufina, que ruminava no modo de atiçar o governador contra os olindenses, viu logo todo o partido que podia tirar do negócio do pelourinho, e no dia seguinte bem vencido aprontou-se para ir à Inacinha. Tratava-se de levar a Olinda a notícia do que se está fazendo no Forte do Matos. Era uma pedra que metia no sapato dos nobres, com a esperança de os instigar contra o governador e assim obrigar este a deixar-se de panos quentes. Ao entrar na cadeirinha que a esperava no corredor, correu a menina Marta dizendo: "Senhora mãe, vejo uma coisa que agora mesmo atiraram da janela."
"Quieto!"
"Um papel", respondeu a menina mostrando. "Veio assim embrulhado e tem umas coisas escritas." "Pois destrinça lá isso", ordenou a senhora Rufina, que estava com pressa, mas logo arrependendo-se estendeu a mão para tomar o papel. "Não que pode haver aí alguma brejeirada." "Não tenha susto", respondeu Marta sorrindo. "Então sabes o que está aí?"
"Eu já li",
disse a maliciosa menina. Senhora mãe ouvir, e sem esperar resposta, leu a Marta desta vez com o maior desembaraço a redondilha que na véspera fizera o lisado. "Da cá, menina!" exclamou a senhora Rufina nadando em júbilo. "Agora é que as tais remelosas se vão esconjurar. Isso não passa de artes do padre João da Costa. Ele não é trovista, mas anda metido com o tundacumbe que tem o seu jeito, o diacho do galego. Eu só estou imaginando a cara da tal Severa. A renegada então, que é mesmo um pau de virar tripas." Meteu-se afinal a Rufina, que partiu levada por 2 pretos carregadores, e pouco tempo depois parava à rótula da Inacinha. Quem acudiu ao bedelho foi o Cosme Borralho, que, reconhecendo a mulher do Almotas, quis recolher-se, mas era tarde. Felizmente o tirá-lo do vetus à prima, correndo a receber na porta a senhora Rufina, enquanto pisca-pisca a esconça enfiava a garnacha que havia enforforcado no garabato da candeia, e compunha um tanto a frescalhota, pois o nosso escrevente estava, com o devido respeito, de cuecas e exornadas de drombos enormes nas partes mais rotundas do seu indivíduo. Não escaparam a mulher do Almotacé esses pormenores, que franziram-lhe a testa, afilando o nariz já de natureza pontudo e daquele molde que o povo na sua linguagem pitoresca chamou com muita propriedade nariz de sovela. Vendo ainda assim a arriscada sua boa fama de viúva recatada, arranjou logo uma peta para explicar a presença do Cosme em sua casa aquela hora e com tamanha sem cerimônia. É meu primo que está de escrevente de cartório, e como chegou agora muito cansado lá do Monteiro, onde foi uns papéis, e como estava pingando de suor, coitado. Então eu lhe disse que tirasse a chimarra para refrescar. Nesse momento não mentia a viúva, que o pisca-pisca suava deveras para acertar com a mão na manga direita, cuja cava lhe fugia quando cuidava acertar. Tão atrapalhado estava ele com a presença da esposa do Almotacé. Também de seu lado ele via perdida, não a fama, do que poucos lhe dava, mas a prebenda que esperava alcançar dos mascates como prêmio de seus préstimos. A senhora Rufina ouvira de pescoço teso e era enfargado a aparrada mentira que lhe pregara a viúva, sovelando com o canto do olho ao pobre do Cosme Borralho, que estava em termos de desconjuntar o ombro e enfiar-se de uma vele, todo pela manga da garnacha, como o mais pronto meio de sumir-se. Senhora desavergonhada! Gritou afinal a Rufina crescendo para a viúva. Desabava a borrasca. E bem o conheceu a Inacinha que, sem dar-se por achada do epíteto que a outra lhe acabava de pregar na bochecha, achou modos de arredar o temporal desfeito que vinha sobre ela. Pondo-se na ponta dos pés, alcançou o ouvido da Rufina, que não teve tempo de afastar-se. Foi ele que trouxe o verso de ontem. Operou-se na atitude da mulher do Almotacé súbita mudança, não que ela desengatilhasse de todo o carão engravitado pela sua pudicícia arrufada, mas já não ameaçava disparar numa descalçadeira, como a sabia dar a matrona recifense. Então este sujeito tem partes com os de Olinda, perguntou em tom de juiz, que ela tinha mais que o marido Almotacé. Pois se é escrevente do cartório, e também copia os parapés do licenciado, o David Albuquerque, que é o trampolineiro mor dos tais pés rapados. A senhora não sabe. O maldito do entrevado, que antes nosso senhor lhe tivesse mirrado a língua e encarcaquilhado a mão para não fazer o mal que está fazendo, e que o há de levar direitinho ao inferno. Ou, se há de, enquanto falar Inacinha, o Cosme que afinal se havia composto, fazia-lhe do canto sinais de silêncio, mas ela ia por diante sem importar-se com os esgares do rapaz. Quanto à mulher do Almotacé, prestando a tagarelice da Inacinha ouças distraídas, estava arruinando no caso. Era a senhora Rufina um politicão de primeira força, basta que, não tendo nada de bonita, antes sendo sofrivelmente feia, conseguia meter o seu gadanho na governança por meio do marido. Assim no tráfego da sua quitanda entravam, com os coentros e repolhos da horta, uns oficiozinhos justiça ou fazenda, e patentes das ordenanças. A resulta das cogitações da matrona foi que não devia transtornar o seu plano por causa de uma pouca vergonha que lhe estava enchendo os bofes, mas que ao cabo não lhe tocava de perto. Fez ela o que atualmente estão fazendo todos os dias os chefes de partido. Que no interesse de sua ambição servem-se do talento prostituído de um insigne tratante, com quem se atrelam e convivem na maior familiaridade, como amigos e compadres. Pensam eles que mais tarde, quando deteitarem a foice torpe em instrumento, podem lavar a mão que o manejou, mas enganam-se, que essa lepra moral da corrupção não há lixívia que lhe apague a mácula. Diz você, mulher, que foi o moço quem aquele desaforo da canalha de Olinda. E juro, senhora, pelas chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, que se não for verdade, eu não me arrede daqui. Ele está aí. Que o diga. Terminou a viúva apontando para o Cosme, que encolheu-se como a ostra na casca. Estas coisas não se falam tão alto. Observou o pisca-pisca em tom submisso, indo a roda preitar pelas reixas se alguém estava à escuta. Pois ele que trouxe o desaforo a de levar a resposta, tornou a Rufina. Caiu-me a sopa. Eu vinha mesmo por este particular. Chega, moço. Aproximou-se o Cosme ainda sarapantado, mas sempre embigocado na ronha, que não abandonava nos transes mais arriscados. Exclamou a senhora Rufina, é o Cosme Borralho, o moço do entrevado. Prora, era de minha veneração. Pois sacá, ouviu ao Cosme sornamente o recado da senhora Rufina. Oi, eu, Cosme Borralho, disse o escrecrevente que gaguejava quando lhe fazia conta, eu sou o mais humilde servo. Servo dos servos?
da senhora Dona Rufina, muito guina e excelente esposa do senhor juiz Amotassé, e sempre que precise das insignificância do meu préstimo. Me verá às pés, como o último de seus cativos para receber as ordens, a que é uma honra servir a tão virtuosa dama. Aqui o Couto me deu um torcicolo e fiz uma caramunha de látima. Mas veja, senhora, que eu, que não tenho eira nem beira, vivo da rasa do Ducatório e mais de alguns vintegros que tiro de copista do licenciado. Ora, se lá desconfiam que eu ando metido nas contendas dos senhores mercadores, como Nambuan, com certeza me põem na rua a ver navios, sem ter com que comprar um bocado para a boaca. Não tenha medo que não desconfiam, diz a Rufina. Eu também acho, acrescentou Enacinha, se já eles andam de orelha em pé por certas coisas. Agora sim. Se a senhora Dona Rufina, senhora da minha maior veneração, que pode tudo por seu honrado esposo, o qual é pessoa principal da terra, se a minha rica senhora quisesse ser madrinha deste pobre coitado, para lhe arranjar um dos ofícios da vila que se vai criar, então... Então, estava mais descansado e podia fazer as coisas com jeito. Faça o que lhe mando e conte com o ofício que se há de arranjar. Feita a avença, o Cosme Borralho recebeu últimas recomendações da senhora Rufina e, como fosse uma dessas a presteza, botou-se a rótula para ganhar a rua. Espere lá, vá. E a troa, disse a mulher ao Amotassé. Pois a senhora não me deu para levar. Perguntou o escrevente espantado e metendo a mão no peito da gagarnacha onde guardar o papel. Maisinha, a gente fica sem saber o verso, e depois, como se há de espalhar? Seu mapa. A Colpis pisca do bolso da garnacha um desses tinteiros portáteis, feitos de chifre, como usavam então, e ainda se viam nas escolas pelos princípios deste século. Consistiam em uma boceta alta, que tinha no tampo um canudo onde se introduzia a pena para molhar-lhe os bicos. Os outros petrechos de escrever trazia-os também naquele bolso, que era uma carteira ambulante. Só a pena, aquela faceira pena com a rama matizada de várias cores, estava ali provisoriamente, pois o seu lugar era na orelha direita onde fazia às vezes de insígnia ou bandeira. Mas tendo de posse a fresca, segundo a versão da Inácia, ele acomodara a sua inseparável na algibeira. Sentando-se no poial da janela, com a pena em cruz e o joelho levantado para servir-lhe de banca, abriu o Cosme o papel que lhe dera a Rufina Papleri copiar. Foi pôr-lhes os olhos e pestanejar de modo que bem justificava o apelido de pisca-pisca.
— O que é?
— perguntou a Rufina desconfiada.
— Não, nada.
— Está engraçado o remoque. — Nacha, elas vão a renegar-se, é bem feito. Para que se metem? Repita lá a painacinha, que ainda não ouviu. As aplaudiram e comentaram com muitas risadas os versos, enquanto os copiava o matreiro do Cosme, que, tendo conhecido a letra do Lizardo, ficou-se com o original, dando a Rufina o traslado. — Por que não leva o seu? — perguntou a matrona. — Podem conhecer-me a letra. Esse receio não tinha o Cosme por dos três caracteres de letra que ele dava como seus. Nenhum empregara na cópia, tendo ao contrário o cuidado de imitar o do nosso Lizizardo, que mal sabia da tormenta que estava se armando. — Outra coisa, moço? — disse de repente a Rufina talhando a sauda ao Cosme. Quem foi que fez o desaforo daquela trova que você trouxe? Fem sim, a cadra, gritou a senhora Rufina, quem estava gastando os nervos àquela amolação. Não sei. Por força que há de saber. Você que é trouxa.
Eu ju. Eu estou bem homem que você não serve para ir do gagueja que ele não se entende, disse a Rufina em tom decidido.
Eu não sei, tornou o Cosme, cuja língua desprendeu-se. Mas ouvi dizer que foi um Lizardo de Albertin, um trovista, que é todo lado os cavalcantes.
É,
Lizardo? Conheço muito, acudiu Inacinha. Um aluado que anda sempre a olhar as estrelas. Ele passa por aqui todos os dias com um gibão de veludo já muito surrado, que perdeu a cor, por sinal tem dois batoques nos cotovelos. Logo vi que havia de ser um coisa ato. Pois eu prometo lhe fazer presente um gibão novo, mas há de ser de veludo verde de cansanção, que é mais chibante. Ele não fez por mal, observou o Cosme. Tanto que os seus rendimentos são cá para o Recife, onde está a dama de desafetos. E quem é esta bugínica? Ele a chama em verso Belisa, que é o anagrama de Isabel. A filha da Rosaura do Viana? Perguntou Inacinha. A minha filhada. E ela tem dado confiança a esse malandro? Diga-me que lhe quero já negar a menção. Não, eu penso que ela nem sabe, retorquiu Cosme apalpando no bolso o papel da redondilha. E antes que viesse novo aperto, abriu a rótula e pôs-se a trote.